para Carla Cavalheiro, que está com a gente hoje ao vivo também. Bom dia, Carla, tudo bem?
Bom dia, achei ótimo isso de a gente já começar compartilhando, porque isso, é isso que a gente veio fazer aqui.
É um espaço fraterno, né? Acho que a gente também, como ser humano, independente de qual crença tenha, começar a entender, né, que somos todos parte de uma coisa maior, então essa fraternidade é boa e obrigada pela presença. Um bom dia, pelo menos, para a Duda, que está aqui também. Tudo
bom
bem, Dudinha?
Bom dia, tudo certo. Um prazer estar aqui com vocês.
Da mesma forma, em poder compartilhar esse espaço com vocês. A gente vai falar de uma iniciativa muito diferente. Em algum momento aqui no programa temático, a gente explicou o que, que era um ashram, né? Porque estava sendo criado um em terra de areia, muita gente conhece, outras pessoas não fazem nem ideia do que eu estou falando. E nasceu um projeto novo, né? Que é um ashram familiar aqui na região. A gente vai entender um pouquinho melhor, porque quem vai contar é a Carla, que é a protagonista. Ela e sua família, né? A protagonista da vez. Carla, conta pra gente o que, que é um ashram familiar, e como é que nasceu essa proposta que você está implementando agora?
Então, primeiro vamos desmistificar a palavra de ashram. Eu mesmo, como psicóloga, fui para a Índia, fiquei morando em mosteiro, com budistas, enfim, né? E conhecendo todas as linhas para comungar com a nossa tradição cristã, que é mais comum no espaço onde a gente vive e que está conectada com o nosso coração. Mas o ashram familiar é simplesmente uma proposta de conciliar a vida material com a vida espiritual. É um local onde a gente pode estar convivendo com as pessoas que a gente conhece, caso a gente vá com a família para ficar no ashram, né? Porque existe essa possibilidade de que crianças são bem-vindas, os companheiros das pessoas interessadas em viver as propostas são muito bem-vindos, por isso o ashram familiar. Nessa jornada dos últimos 30 anos, eu fui muito privilegiada por contar com a companhia do marido e da filha trilhando junto em retiros espirituais, vivenciando a prática do yoga. Todo mundo mudou a sua alimentação dentro de casa para uma alimentação vegetariana e gradativamente vegana e crudívora. Então, para a gente foi muito fácil. Nós recebemos como uma bênção a possibilidade de todo mundo crescer junto e trilhar junto. No entanto, como psicóloga, eu fui percebendo o tamanho dos desafios quando uma pessoa na família enveredava por esse caminho do autocuidado, do autoconhecimento, e todos os outros da família ainda não haviam despertado. E está tudo certo? Porque todas as formas são corretas, né? Tudo é amor dentro daquilo que a gente acredita. Mas a convivência familiar ficava prejudicada. Então, nós percebemos que não era o acaso que nós havíamos tido essa bênção de ter sido capacitados por tanto tempo em conviver harmoniosamente a nível familiar, profissional, obviamente, porque a gente tem as demandas da vida cotidiana, conciliando todos os dias a prática da meditação, a prática do yoga como uma forma de regular as nossas glândulas endócrinas e a gente tomar menos remédios, né?
Controlar a ansiedade também.
Perfeitamente, controlar a ansiedade, diminuir essa nossa tendência competitiva que é inserida nos jovens já na escola, que no ambiente de trabalho é tão danoso. Então o ashram familiar surgiu organicamente para compartilhar com as pessoas um estilo de vida que nós desenvolvemos, né? E que a gente percebe que é extremamente terapêutico e que outras pessoas podem se beneficiar também.
Carla, a gente pode dizer, né, eu acho que é uma palavra que todo mundo vai entender, que toda casa, a casa da gente é um santuário, querendo a gente ou não, é. Tanto é que a gente às vezes, ai, eu não gostaria de receber tal pessoa me faz mal, e a gente até às vezes faz aquela mentirinha boa, né, de dizer, ai, não tô, eu não vou, fecha, tudo esconde, né, porque a gente quer se proteger, não deveria ser um pecado, né, as pessoas acharem ruim, porque é um direito das pessoas se preservarem dentro do seu ambiente, porque não deixa de ser um santuário, mas aí vocês abrem o santuário de vocês, né, para outras pessoas, e aí tem que lidar com gente que quer o todo, quer uma parte do todo, quer aprender só a cozinhar, quer aprender só a meditar, quer aprender só a conviver com a natureza. São desejos diferentes. Como é que vocês pretendem lidar com esses desejos diferentes e estar a serviço do amor, da fraternidade?
Então, quando tu fala disso, de a gente delimitar espaços, né? Eu lembro de uma coisa da avó antigamente que dizia que era para colocar a vassoura atrás da porta quando a visita estava demorando muito, né? Há um ditado popular que até diz, as familiares que pernoitam por uma noite é uma alegria. Na segunda noite começa o desconforto e a partir daí isso vira estresse para todo mundo. Bom, foi convivendo muito em imersão de retiros e conhecendo outras famílias que participam nesses retiros que a gente descobre que com a prática da meditação, a gente não apenas está dizendo que a nossa mente expande, nós realmente vivemos aquilo que é ser um. É óbvio que no ashram familiar, as famílias, as pessoas, porque terão a possibilidade para uma pessoa, para o casal, para a família com filhos, para um grupo de amigos, para um grupo do ambiente de trabalho, irem para o espaço, né? E terão os seus quartos privativos, terão a opção de, enfim, organizar os seus horários para participar integralmente das atividades ou não. Ou seja, quem já chega conhecedor dessa proposta vai começar cedinho de manhã na prática da meditação com a gente, vai ajudar a preparar o suco verde, vai ajudar a descascar os legumes, vai buscar os temperos da horta.
Entra na rotina da casa.
Essa é a proposta. Porque por muito tempo eu, como professora universitária e dando workshops a nível acadêmico na cidade, né? Explicava isso muito amorosamente para as pessoas e todas as pessoas se encantavam e tentavam reproduzir na sua casa, mas não rolava. Então eu percebi que é diferente vivenciar a rotina, porque ao longo dessas décadas onde a gente foi se capacitando, nós também fomos brindados por pessoas que vieram, por exemplo, um nutrólogo americano, né, um iogue alemão, que vinha e se hospedava na casa da gente. Por quê? Para dar os cursos no nosso espaço, né, da ONG, enfim, que a gente ofereceu por tanto tempo aqui em Caxias. Então a gente recebia na nossa casa o professor que vinha dar os cursos para as outras pessoas.
A ONG é Medita Amor?
Medita Amor. Então, né? Na verdade, eu aprendia muito mais com o fato desse professor estar hospedado na minha casa e eu conviver com a rotina dele, do que com o curso que ele dava e que as pessoas participavam e eu também.
Entendi.
Então, organicamente, a gente foi percebendo que sim, existe um respeito à individualidade das pessoas que vêm para o espaço e um respeito à nossa individualidade, né? Mas que é possível, sim, conciliar quando a gente abre o coração, né? E claro que as pessoas têm que estar dentro desse perfil, elas têm que desejar participar de uma rotina dessa para se sentirem bem num espaço como esse.
É, né? Bem bacana, porque muita gente tem o desejo, mas não sabe como fazer. Até faz um curso, vê vídeos na internet.
Exatamente.
Se inspira, mas não consegue manter uma rotina, porque fazer uma rotina leva tempo, né?
Uhum.
Tem que conhecer. Agora, eu fiquei curiosa, Carla, por exemplo, vocês têm hoje um espaço em Caxias do Sul, no qual se mantém cursos, teu trabalho, mas vocês também já estão como família, né?
Uhum.
Também alguns dias em Osório, onde vocês têm aí uma casa maior, com mais quartos. Para qual lugar vocês pensaram, né, em abrir esse espaço de Ashram Familiar?
Então, o Ashram Familiar vai estar acontecendo às margens da Lagoa Peixoto, em Osório, num ambiente muito simples, porque a gente percebeu que esse era um diferencial também. A proposta não é de um spa de luxo. Muito pelo contrário, é um ambiente simples, com todo o conforto necessário, né? Mas onde as pessoas vão poder vivenciar a necessidade que nós temos de silêncio, a necessidade de estar em contato, por exemplo, lá em casa, na beira da lagoa, os lagartos têm nome, né? A gente entende
são
que...
São conhecidos,
bem-vindos e respeitados, né? Que a aranha que entrar dentro de casa vai ser colocada novamente para fora, porque nós é que estamos dentro do espaço dela. Então, embora seja um ambiente que já agride o espaço natural, porque tem ar-condicionado, tem banheiros privativos, tem todo o conforto para as pessoas estarem,
água,
né?
Encanada.
Isso, né? Tudo muito confortável. A gente prima e respeita pelo ambiente que está nos acolhendo. Então, as imersões vão estar acontecendo lá em Osório, às margens da Lagoa Peixoto, numa casa, né, que era uma grande casa familiar, e os filhos vão indo para o mundo, um vai estudando, os outros vão, enfim, encaminhando a sua vida, e tem aberto esse espaço para a gente seguir servindo com aquilo que a gente já vive.
Bom, eu sei que vocês têm, de longa data, uma imersão no estudo, né, da Índia, dessa cultura um pouco mais oriental, e a partir dela, não é necessariamente a espiritualidade, mas é um autoconhecimento, é tentar entender
isso.
As culturas, aproveitar o que de bom tem lá, o que de bom tem, talvez, nesse mundo mais ocidental, e mesclando para uma realidade atual. Eu queria te perguntar, por exemplo, qual o sentido de entender sânscrito? Faz realmente diferença? Eu sei que vocês estudam, né, para poder fazer as meditações, as mandalas, na língua original, porque existe uma vibração, que até onde eu sei, que é diferente se a gente traduzir, é mais ou menos isso?
Então, é muito oportuna essa tua questão, Beverly, para dizer, por exemplo, com relação ao Ashram Familiar, que as pessoas de todas as crenças são bem-vindas. As do Amém, a do Om, a do Shalom, a do Alá, porque nós comungamos no silêncio. E o sânscrito nos ajuda a isso. Né? A prática da respiração de uma forma correta e profunda utiliza melhor os nossos órgãos internos e isso faz com que a gente ative áreas importantes do nosso cérebro. A pronúncia do sânscrito, quando a gente entoa alguns mantras, né, facilita esse acesso, para que a gente esteja ativando, por exemplo, os lobos pré-frontais do cérebro, que são opostos a essa área reptiliana que nós temos, do luta e fuga, da competição. Né?
Vou pegar um exemplo, para a gente entender o que você está falando. Por exemplo, eu sei que Namastê é uma forma mais popularizada, mas ela tem, seria eu vejo, né, o Deus que há em você e reconheço o Deus que há em mim, é como se fosse um espelho, mas não é assim que se diz necessariamente em sânscrito, né? Tu sabe, tu saberia dizer isso para a gente entender a sonoridade?
Então, por exemplo, quando a gente relaciona o yoga ou namastê, é uma forma ocidental de compreender isso, porque namastê é utilizado no sul da Índia, ou namaskar é utilizado no norte da Índia, e ambos dizem a mesma coisa que se a gente estiver dizendo amém. Uhum. Né? Então, esse Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, é apenas uma forma de lembrar que não é a Carla que está conversando com a Beverly. Há uma entidade que, através de mim, oferece as habilidades que já me foram confiadas, aqui como psicóloga, como yoga terapeuta, e essa mesma entidade que se oferece como comunicadora, como um ser que está prestando o serviço de levar ao conhecimento das pessoas isso que pode ser oferecido. Uhum. Então, tira o nosso ego da parada. Né? Nós estamos aqui juntos cocriando uma situação onde todos possam se beneficiar. Portanto, essa limitação da língua, do sânscrito ou não, precisa de um gradativo processo para que faça sentido para as pessoas. Entendi. Alguém que está rezando um Pai Nosso com profunda convicção, no profunda morada do silêncio, do amor do seu coração, está em comunhão mais estreita com o divino do que alguém que está fazendo um namaskar, um namastê, que não tem sentido algum.
Verdade,
né?
Não. No sentido realmente dessa compreensão, porque a gente às vezes não compreende de verdade o sentido e acaba perdendo, né? Sem contar a sonoridade, né? A vibração na caixa torácica, enfim.
Exatamente.
São outras coisas que não vêm aqui ao caso. Eu queria também te perguntar, Carla, sobre essa rotina que você fala, né? Por exemplo, para quem faz meditação e vive no mundo, tem horário para trabalhar, tem horário para ir para a escola, não é uma coisa assim que a pessoa deixa de viver no mundo, ela continua inserida no mundo.
Pelo contrário.
Muito mais, né? Como é que vocês encaixam? Acorda mais cedo, dorme mais tarde? Como é que é a rotina, por exemplo, para caber tudo isso num dia de uma pessoa comum?
Muito legal. Então, assim, é óbvio, se a gente pegar, por exemplo, a tradição apenas da sabedoria natural, as pessoas acordam com o sol e vão diminuindo a sua rotina ao sol se pôr. Bom, na cidade as pessoas estão indo estudar ainda para o próximo turno ou trabalhar e o sol já se pôs, ela sequer fez uma refeição, né? Então, a rotina que a gente faz começa sempre por reverenciar o que a gente chama de número um. O que é o número um? É o sagrado, né? O sagrado na crença de cada um, seja ela qual for. E depois de reverenciar esse sagrado, que é o número um, a gente vai colocando vários zeros depois do número um, que é o cuidado com a família, o cuidado consigo próprio, as suas responsabilidades de trabalho. De maneira que, se eu coloquei esse número um na frente, cada uma das minhas atividades vale 10, 100, 1000. Agora, se eu não coloquei o número um na frente, se não houve a prática da meditação, se não houve o silêncio, se não houve esse sagrado, todas as minhas atividades são apenas zero. Então, não significa que fazendo meditação ou se tornando uma pessoa espiritualizada, a gente vai virar meio bicho grilo e vai deixar de ter responsabilidade. A gente continua tendo conta para pagar, continua precisando estudar e expandir cada vez mais a nossa mente, para que a gente não seja taxado como uma pessoa ingênua. Né? Eu gosto muito de uma expressão que diz: o espiritualizado não precisa ser pobrinho, feinho e burrinho. Muito pelo contrário. Uma pessoa espiritualizada precisa poder entrar pela porta da frente de uma grande universidade, de um ótimo hospital, de uma instituição pública, porque são as pessoas éticas e espiritualizadas que podem somar com a ciência. Né? Então, a nossa rotina, sim, ela começa com uma prática de meditação, que não é simplesmente um silêncio mental, há um preparo das glândulas endócrinas através dos movimentos do yoga, né? Para diminuir, por exemplo, a produção de cortisol, aumentar a produção de endorfina e serotonina, tudo por um laboratório interno. Feito isso, a gente então passa a ter refeições e alimentação que nos deem energia. Porque na vida cotidiana a gente não se alimenta, a gente come. E comer e se alimentar é muito diferente. Quando a gente se alimenta, a gente ganha energia para o corpo, para o cérebro, e isso nos dá resiliência para as nossas relações desafiadoras, nos dá mais habilidade para aprender coisas novas. Ao passo que, quando eu estou só comendo, eu só tenho condições de sobreviver. E esse só comer, além de tudo, gasta muita energia do meu organismo. Basta ver, o ouvinte aí que está escutando a gente, se pergunta, você acorda com vitalidade, disposição e energia? Quando termina o seu dia, você ainda está com disposição de dar um belo abraço de boa noite nos seus familiares? Ou você está desmaiando de noite e de manhã sai arrastado da cama? Então, quando a gente diz, poxa, como é que uma pessoa que acorda mais cedo para fazer uma prática de yoga, de meditação, gastou um tempo para ir na feira comprar o alimento orgânico, consegue fazer todas as coisas que as outras pessoas fazem na vida e ainda não perde tempo indo, sei lá, tomando tanto remédio, né? Claro que a gente tem cuidados profiláticos com a saúde, mas é uma rotina que multiplica o tempo interno porque muda a biologia do corpo da gente.
Bem bacana. Carla, eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte, ah, eu adoraria, né, ser mais espiritualizado, me desenvolver, até me alimentar melhor. E tenta, realmente a pessoa tenta, a gente percebe que há sinceridade nisso. Mas são contingentes, e a pessoa diz, eu não tenho paciência. Tem um teórico atual, é Davi Le Breton, ele já veio várias vezes ao Brasil, já esteve na PUC, muitas palestras, e ele se ocupa, né, da teoria dele, que é a teoria do desaparecimento, né? As pessoas estão, os nossos contemporâneos, são pessoas que não suportam ser si mesmo, é o que ele diz. E por isso tendem a desaparecer ou inventar uma personalidade para não ter que lidar com quem é.
O copiar a da moda.
Exatamente.
Né?
Então, por que é tão difícil ser si mesmo? E há a possibilidade, através do ashram, de se encontrar e viver com mais paz?
Esse é o propósito, né? De encontrar o mestre interior. A gente vive numa sociedade de espelhamento, onde, por falta de conhecimento de quem nós somos, nós copiamos aquilo que está ao alcance da mão, que é o professor, que às vezes está estressado e tem uma carga horária tripla e não é mais uma boa referência, que é o pai e a mãe, que cheios de amor, mas que estão dando tudo de si para pagar a escola, o tênis que tem que ir para a escola, o intercâmbio, não sei aonde, e não tem mais tempo e nem silêncio na presença. Então, por mais que a gente precise de referências familiares, culturais, né, nenhuma delas vai ser mais fidedigna a quem nós somos e o que a gente veio fazer do que nós mesmos. Então, a gente precisa se desintoxicar da televisão, se desintoxicar de alimentos químicos, se desintoxicar daquilo que as pessoas chamam de música e que realmente não é música. A gente precisa reconectar com a arte, com a natureza, com a simplicidade e o silêncio. Então, o propósito do ashram familiar, do yoga terapia, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo nas últimas décadas é, com um aporte científico, porque a gente não foi buscar referência só na Índia e no Nepal. Nós fomos para a Universidade de Harvard, no Departamento de Ciência Corpo e Mente de Harvard, onde a psiquiatria moderna é desenvolvida para ajudar as pessoas a não se medicarem externamente e quimicamente.
E de onde saiu, por exemplo, a psicologia positiva, né?
Exatamente, a psicologia positiva, a psicoacústica e tantas linhas que dizem nós somos soberanos. Mas a gente está tão atrapalhado, tão ligado no piloto automático que a gente precisa se retirar e olhar para a gente mente amorosamente. Sem julgamento, sem culpa, sem metas inatingíveis. Porque a pessoa não precisa começar se tornando vegetariana ou fazendo 3 refeições saudáveis. Não, uma refeição por dia. Ou aprendendo um alimento que seja, pelo menos, né, equilibrante daqueles excessos que a gente faz.
Suco verde, você já deu a dica, né?
É, uma
Olha
delas.
Só, o assunto é muito bacana, né? A gente não tem aqui o tempo que a gente gostaria para falar, o tempo está se encerrando. A Carla Cavalheiro, ela é psicóloga, professora universitária, coordena projetos sociais, yoga terapeuta, culinarista sutil, que tem a ver com essas questões da culinária que ela acabou falando, criou o método Prática Clínica Integrada e também pratica meditação junto com sua família. A Duda veio para cantar um pouquinho, mostrar o que é a música, por exemplo, que é praticada neste espaço, para a gente entender um pouquinho, né, ilustrar. E deixa, então, um endereço, uma forma de contato para quem realmente se sentiu, nossa, era isso que eu vinha buscando, porque é para essas pessoas que o espaço nasceu, né?
Sem dúvida. Né? O espaço nasceu para todos, para aqueles que já sabem que é isso que estão procurando e para aqueles que ainda querem conhecer.
Tá
podem
certo.
Simplesmente visitar. Então, como as atividades acontecem tanto aqui em Caxias como em Osório, eu vou deixar um contato de WhatsApp que é universal e as pessoas nos acham para todas as informações.
Vamos
é
ver.
O 54, então, que é o código da região, 981199250. E ficam os contatos aqui na rádio também, para quem, enfim, porventura perdeu o número e queira nos localizar.
Sem dúvida, vai para o site, não tenha dúvida. Obrigada, Carla, pela tua presença.
Eu que agradeço essa abertura que vocês sempre nos oportunizam para ajudar a que a gente seja feliz e fazer outras pessoas felizes também.
Compartilhar o amor. A Duda vai fechar, então, aqui essa entrevista, né? A Duda é a filha da Carla. Eu não sei se a gente costuma dizer assim, a Duda é a filha da Carla, a Carla é mãe da Duda, se perde um pouco o referencial.
Outro dia,
né,
perguntaram se ela era minha mãe, então fica tranquila.
Tá tudo certo, né? Duda, o que você vai tocar pra gente?
Então, hoje eu tô aqui pra falar de amor. E essa música que eu vou cantar pra vocês agora, eu vou estar cantando em primeira mão. Ela ainda não foi lançada no meu canal, que inclusive é Duda Cavalheiro no YouTube. Essa música se chama Um Novo Dia e fala de renascimento, de transformação, de vida. E é por isso que eu vou cantar ela, porque tem tudo a ver com essa proposta que minha mãe acabou de introduzir.
Fluindo na tua missão, tá aqui.